Nossa convidada na abertura é a jornalista Ana Paula Araújo, apresentadora da TV Globo, autora do livro Abuso, a Cultura do Estupro no Brasil. Ana Paula, bem-vinda, boa tarde.
Oi, Leandro, oi, Kelly, um prazer boa falar tarde. Com vocês. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente.
É uma voz, Kelly, que está todos os dias nas nossas casas, né? Que está agora aqui no
rádio. Eu amo, porque ela tem um riso assim, eu sou dessa turma que tem um riso largo, né? E a Ana Paula também tem esse riso largo. Eu acho que a gente acaba contagiando as pessoas, né? Eu tenho vários, não conheço a Ana pessoalmente, mas tenho vários amigos em comum. A Andréia Sadi, uma delas, e todos. Mas ela é unanimidade. Hoje em dia é difícil unanimidade no Brasil, né? Mas todos elogiam a Ana Paula Araújo como excelente profissional, isso a gente vê na televisão, como uma excelente pessoa que agora está vindo aqui brindar a nossa tarde no Gaúcha Mais. Seja bem-vinda, querida.
Que bom. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo carinho.
É um tema importantíssimo, Ana Paula, e eu gostaria que a gente começasse contando um pouco sobre essa pesquisa tua, porque eu sei que é uma pesquisa longa e como ela foi feita.
Uma pesquisa longa e uma pesquisa difícil, sabe, Leandro? Eu continuei, enquanto eu estava com essa ideia de fazer o livro, eu continuei com o meu trabalho na TV. E a ideia era viajar o país todo, inclusive eu fui aí para o Rio Grande do Sul, fui lá para a penitenciária de Charqueadas, ouvi criminosos, eu ouvi tanto vítimas quanto criminosos, enfim, estudiosos do tema, psiquiatras, médicos. E só que para conseguir viajar pelo país e fazer essas entrevistas, eu tinha que usar os fins de semana, feriados, então significava ter que aproveitar ao máximo aquele tempo, fazer o máximo de entrevistas possível em cada viagem, o que significava ouvir histórias, relatos muito pesados, um atrás do outro, tanto das vítimas quanto dos estupradores, também era muito difícil, né, porque são depoimentos extremamente absurdos, revoltantes. Então foi uma pesquisa que demorou muito tempo até para eu conseguir voltar depois nesses depoimentos, escrever tudo com calma, refletir sobre várias questões, mas eu acho que está um trabalho, além de tudo, muito informativo. Tem muita informação ali para quem sofreu algum tipo de abuso, do que a gente pode fazer para evitar que esses casos se repitam, para evitar que esses casos aconteçam. Acho que pode ajudar bastante gente. Eu tenho recebido já um retorno muito, muito incrível do livro.
Ana, dos relatos que você colhe e do que a gente acompanha no noticiário brasileiro, né? Alguém até poderia dizer, nossa, mas esse tema parece que ela adivinhou, porque veio um caso, né, envolvendo um jogador de expressão nacional, mundial, mas acontece que os casos, eles infelizmente não cessam, né? Acho que a diferença que a gente tem hoje é que eles são expostos, e que bom, eu digo graças a Deus, é ruim para nós que sofremos, mas é um alento saber que as mulheres estão sendo ouvidas. Eu queria te perguntar, quando você colocou na cabeça a ideia de fazer esse livro, qual era o teu objetivo?
Meu objetivo era exatamente refletir sobre todas essas questões que eu fui vendo. Na verdade, na época que eu decidi para esse projeto, eu estava começando aquela campanha aqui no Brasil do meu primeiro assédio, que as pessoas foram para as redes sociais denunciar abusos. E eu fui vendo, gente, como a violência sexual está presente na vida de todas nós mulheres e no cotidiano. A gente tem que parar com aquela ideia de que o estupro é aquela coisa que acontece numa rua deserta com um bandido, um criminoso que sai de trás do mapa armado, quando, na verdade, esses casos acontecem demais, dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. São, às vezes, violências de um menor potencial ofensivo, digamos assim, que não são tão graves, são menos graves, mas que igualmente deixam traumas, limitam a nossa liberdade. A gente fica o tempo todo com medo de ser tocada de alguma forma que é sem nossa permissão, sem nosso consentimento. Fica fugindo de cantadas absurdas, fica fugindo do assédio no transporte público. Então foi isso que me motivou. E você falou agora do caso do Robin, que surgiu agora, né? Em vários momentos ao longo dessa pesquisa, aconteceram situações, enquanto meu livro ainda não estava pronto, em que eu pensava, ai meu Deus, lá vou eu ter que incluir isso no livro agora, porque é caso atrás de caso. Daqui a pouco vai aparecer outro, infelizmente. Quando eu estava, por exemplo, no meio da pesquisa, surgiu o caso do João de Deus. Como é que eu não ia incluir no livro um caso dessa magnitude, né, com centenas e centenas de vítimas? Então, enfim, infelizmente os casos continuam se repetindo e eu acho que é por isso que é muito importante a gente falar nesse assunto.
Tem um problema no Brasil que é o registro policial. Muitas mulheres acabam não indo até a polícia e aqueles dados nem entram nas estatísticas oficiais. Primeiro, por quê, Ana? Por que isso acontece? E segundo, casos como o do Robinho, agora tem acusações em relação ao humorista Márcio Smelling. Esses casos de pessoas conhecidas, o quanto eles ajudam a dar coragem a outras mulheres de vítimas de pessoas anônimas?
Olha, a gente, só para ter uma noção, 90% dos casos não são denunciados, apenas 10% das vítimas procuram a polícia. Eu sei que procuraram também nesse caso do Márcio Smelling, a polícia está investigando. E o que acontece é que muitas vezes as vítimas têm medo, outras vezes elas têm vergonha. Eu sempre bato nessa tecla que a gente tem que ficar muito atento. Veja como é cruel esse tipo de crime. Estupro é o único crime em que a vítima é que sente vergonha e que sente culpa. Então, muitas não vão para a delegacia por isso. Em mais de 90% dos municípios brasileiros também, 93% não tem delegacia da mulher, o que significa encontrar um atendimento também que muitas vezes não é adequado. Não é raro as vítimas chegarem a esse ponto de criarem coragem para denunciar, chegam na polícia e são alvos de deboche, de desconfiança, de perguntas absurdas do tipo: mas o que você estava vestindo? Mas você facilitou de alguma forma? Mas será que você não deu a entender que você queria? Então, são muitos os obstáculos. E quando uma pessoa se dispõe a ir para a polícia, ainda tem também outro longo caminho de enfrentar essa denúncia na justiça, porque é um crime que, muitas vezes, não deixa nenhum tipo de marca. Tem vítimas que ficam absolutamente paralisadas ou que, quando vão procurar a polícia, aquelas marcas da agressão já não estão mais ali. É um crime também que, na maioria das vezes, não tem testemunha. Na maioria das vezes acontece dentro de casa, com pessoas conhecidas, e aí é muito mais difícil denunciar. Então é uma série de gargalos para que essa denúncia seja feita.
Eu queria pegar nesse ponto que você disse, da gente mudar a percepção de que o estupro, ele é aquele no beco escuro, né, que vem um homem de capa preta. Eu estou exagerando aqui para deixar bem claro a ideia de que não é algo que os filmes pintaram para a gente. Às vezes o estupro acontece dentro de casa. Às vezes não, na maioria das vezes são crianças estupradas dentro de casa. Como que a gente muda isso, Ana? Falando nas escolas, é falando nas empresas, é tratando na imprensa, porque isso é cultural, né? Não é... Não vou ligar uma chave. Infelizmente, bom seria, né, que a gente apertasse um botão agora e todo mundo entendesse o que é estupro, mas demora muito ainda. Como é que você percebe, através dos estudos e da pesquisa intensa que você fez, quando é que a gente vai conseguir mudar essa chavezinha? E por que que isso é importante?
É tudo isso que você falou reunido, Kelly. É falando muito e falando em todos os lugares. É falando na escola. As crianças, desde pequenas, têm que aprender o que são as partes íntimas, que não podem ser tocadas por qualquer pessoa, que se houver algum incômodo naquele toque, elas têm que denunciar. Isso tem que ser ensinado nas escolas, tem que ser ensinado nas famílias, mas eu bato muito na tecla de que as escolas têm que ensinar isso, porque a gente sabe que muitas vezes os abusadores são os próprios pais, padrastos, avós, vizinhos, tios, amigos da família. Tem que ser falado também nas empresas. As empresas todas têm que se posicionar de uma forma mais forte, mais definitiva, contra, que não tolerância a nenhum tipo de assédio nem de abuso sexual dentro das empresas. Tem que se falar nas faculdades. Você vê a faculdade de Direito, por exemplo, que vai formar os futuros delegados que vão atender vítimas desses tipos de violência, e não há uma formação em violência de gênero nas faculdades. Assim como nas faculdades de Medicina, a gente vê que os médicos que depois vão atender essas vítimas quando elas chegam a procurar um atendimento de saúde, quando precisam, às vezes, de um aborto garantido por lei e ainda enfrentam muito preconceito. Então, a gente tem que falar muito, tem que falar para todo mundo o mais que a gente puder.
Ana Paula Araújo, ouvindo criminosos, estupradores, o que foi possível compreender, o que ajudou a entender esse cenário de abusos no Brasil?
Olha, o que me ajudou, o que eu consegui entender daquilo ali, eles nunca têm muita clareza, né? Eu fiquei me batendo muito nessa pergunta, conversando com os criminosos. Mas por quê? Mas por quê? Porque é difícil entender, né? Não é um crime em busca de sexo, porque sexo não é uma coisa tão difícil assim de se conseguir, ainda mais na nossa sociedade hoje em dia, né? Nos tempos atuais. É mais um crime em torno de poder, de subjugar a vítima. E eu fiquei muito me batendo nessa questão do porquê. E olha, simplesmente é triste, mas a minha conclusão foi de o porquê é porque eles sentem que podem. porque eles cometem esses crimes, não acham que é essa gravidade toda. Muitos não se veem como estupradores. Eu, inclusive, soube de um caso, não consegui conversar com a pessoa, mas um advogado de classe média alta, que teve lá um envolvimento com uma pessoa que trabalhava com ele. Uma vez ficou sozinho com ela, começou ali uma intimidade, de repente ela desistiu, falou que não queria, e ele falou que ele mesmo assim foi até o fim e contava isso em rodas de amigos. Esse homem é um estuprador, mas eu duvido que ele se veja como um estuprador, como um criminoso. É essa mentalidade que tem que mudar.
Ana, eu espero, Stout, que a gente possa ficar conversando até amanhã, tá? Pode ser, uhum. Stout? Ana, que horas tu entra no ar pra gente saber se eu posso ficar aqui até...
Por mim, vamos, já fiz meu jornal hoje, meu Bom Dia Brasil, lá
no Ah, então espero um bom dia, ótimo.
Estou aqui à disposição de vocês.
Porque eu fico pensando, assim, que geração vai ver essa mudança, né? Porque eu me angustio muito. Eu acho que é super importante a gente ter a sanção, né? A punição, no caso, que seja a prisão, que seja uma sanção civil, enfim, que haja a punição. Mas eu fico pensando sempre no antes. Quanto a gente precisa avançar em educação? Porque é uma coisa... O que que faz um ser humano se sentir permitido, né, que autorizado a fazer isso que você falou, né, porque eu, Kelly, não vou botar a mão no corpo de ninguém se a pessoa não me der autorização. Por que que o homem se sente autorizado a botar a mão no corpo de alguém sem autorização? Dá pra gente fazer avançar nessa reflexão?
É clichê, Kelly, mas é a verdade, é por causa da nossa sociedade machista que tolera esses tipos de abusos desde sempre, que passa a mão na cabeça dos abusadores, que bota as vítimas em dúvida, bota as vítimas numa situação de elas terem que provar o que aconteceu, sempre as vítimas são desacreditadas. Então o abusador, ele sente que ele faz aquilo e que não há nem sequer uma recriminação da sociedade. Para a gente não ficar muito no pessimismo, tem uma mudança que eu venho vendo de uns tempos para cá, que eu acho muito positiva. Primeiro, eu tenho visto mais mulheres apoiando mulheres, porque não é incomum ter mulheres também condenando as próprias vítimas de estupro, mas eu tenho visto uma mudança nessa mentalidade. E outra coisa, por exemplo, você vê no transporte público, né, que desde sempre eu desafio qualquer mulher que tenha usado transporte público ou que use transporte público, que não tenha nunca passado por uma situação de assédio, de abuso. Isso é recorrente no transporte público. E eu tenho visto de um tempo para cá que as pessoas estão se indignando mais com isso. Homens e mulheres, às vezes param aquele ônibus, chama a polícia, segura o abusador. Então, isso é que tem que haver, tem que ter uma condenação da sociedade como um todo. Os abusadores de hoje têm que sentir que não dá mais para fazer isso impunemente, que alguma punição, alguma represália vai haver. Eu acho que esse é um caminho para a gente adotar já a partir de agora, enquanto a geração mais nova não vier sendo criada, tomara, com outros princípios.
O trauma deixado por um abuso, por um estupro, ele é para a vida toda, né? É diferente de um... As pessoas têm traumas em outros casos de violência, de criminalidade, né?
Sim.
Eu fui assaltado. Vou ficar um tempo ali assustado, mas com o tempo a gente vai voltando, né? A ter a coragem de circular e de ter uma vida normal. Agora, com as mulheres, a gente percebe, assim, que os relatos de vítimas, eles são, assim, de traumas que vão para a vida toda.
Sim.
Pelas conversas com vítimas, Ana Paula, qual é o sentimento que ficaste em relação a como superar esse trauma? Há alguma forma de superar um trauma como esse?
Olha, o que mais ajuda uma vítima a superar o trauma é o que a vítima de estupro geralmente menos tem, que é o apoio da família, o apoio do círculo social, o apoio dos amigos. Quando a vítima passa por um trauma desse, primeiro, que ela muitas vezes não fala com ninguém, então ela não consegue nem receber nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de ajuda. Eu entrevistei algumas pessoas, me chamou muita atenção o caso de uma menina que foi vítima de um caso horrível na cidade de Castelo, do Piauí. Acho que um caso que foi famoso no Brasil todo. Eram quatro amigas, foram tirar fotos lá no Mirante e foram vítimas de um estupro coletivo. Além de tudo, foram espancadas, jogadas no penhasco, uma delas morreu. Um trauma horroroso, uma violência absurda, mas eu encontrei com uma dessas vítimas, com uma sobrevivente, e ela estava bem, porque... E aí deu para fazer todo sentido para mim, porque ela teve todo o apoio da família, do pai, da mãe, do irmão, ela teve apoio da sociedade, porque foi uma revolta enorme das pessoas da cidade, do Brasil inteiro, ela conseguiu se mudar da cidade, porque não queria ficar mais lá, e ganhou bolsa de estudo, ela teve muito apoio para superar aquilo, e ela hoje Está bem. Uma vez que eu falei com ela, ela já estava na faculdade, tinha se casado. Agora, a maioria das vítimas não busca ajuda. Muitas desenvolvem transtornos muito sérios de depressão, transtornos de estresse pós-traumático, que é uma coisa que as pessoas têm, às vezes, quando voltam de guerras e que precisam ser tratadas com terapia adequada, com medicação. Mesmo assim, às vezes, é um trauma tão violento que tem vítimas que não respondem e passam a vida inteira com problemas de relacionamento, com problemas psicológicos, com várias dificuldades por causa disso.
A gente só tem 30 segundos, Ana. Ana é de TV, ela vai nos ajudar. Tem crianças, muitas das vítimas são crianças, e é terrível. Sim. Porque a criança muitas vezes não consegue explicar o que ela está passando. O que, que dá para a gente deixar também de recado para os pais para ficarem atentos?
Resumidamente, em 30 segundos, criança não mente sobre violência sexual. É muito raro uma criança mentir. Se ela mente é porque ou ela está sendo manipulada por algum adulto, ou ela tem algum problema cognitivo, de alguma maneira ela está sendo exposta a alguma situação envolvendo sexo inadequada para a idade dela totalmente. Então é preciso ficar muito atento quando uma criança falar, deixar ela falar, ouvir, não duvidar e tomar providências.
Ana Paula Araújo, muito obrigado, volte sempre.
Nossa, obrigadíssima, Ana, pela aula, obrigada, e que a gente possa falar muito sobre esse tema, e cada vez menos, né, se Deus quiser, porque a gente quer que a transformação aconteça.
Eu sonho com o dia que esse meu livro ficará totalmente obsoleto. Kelly, Leandro, muito obrigada pelo espaço, viu?
Muito obrigada, querida, parabéns pelo trabalho, obrigada.
Obrigada, beijo grande.